Mais uma vez, muito bom dia. Estamos aqui no programa da manhã, nesta emissão de Sexta-feira Santa, e hoje temos connosco o jornalista Lino Vinhal. Muito bom dia, Lino Vinhal.
Bom dia, Esteves, e bom dia, Luís Vaz. E bom dia, o Carlos Gaspar, que não estando cá, faz parte da alma mater deste programa, mas que está a gozar férias. E bom dia aos nossos ouvintes, que eu hoje saúdo com votos de bom fim de semana, mas também com os votos pascais. Hoje é dia Sexta-feira Santa, e domingo é domingo de Páscoa. É uma data do ano que continua a ter bastante peso nas tradições e na cultura portuguesa. É óbvio, com particular ênfase no mundo religioso, mas são duas datas que, apesar de tudo, pelo hábito que se foi criando, pelos valores que foram cultivando, têm bastante força. Eu diria até que a Sexta-feira Santa, por exemplo, e eu diria àqueles que seguem a União Católica, que hoje não se come carne, que é um dia terrível, que é um pecado terrível para comer carne. Eu desmereci nisso quando vi um parco na minha meninice a pedir aos meus pais que a proibição não valia para os padres porque tinha uma bula, isto e aquilo. Eu não sabia o que era a bula, ainda hoje também não sei bem, mas o que me senti foi na minha inocência de criança, que teria alguns 5, 6 anitos, e que estava mortinho, estava farto de comer sardinha salgada, e ver o parco a dizer que estava dispensado o sacrifício de comer sardinha para comer carne. Isso foi uma das poucas coisas, mas todas elas com algum peso na minha formação interior, que me levaram a questionar um conjunto de coisas e que me transformaram num angustiante permanente. O que eu sou nestas questões do mundo, deste e de outros, se houver, e para além deste, o que eu sou um portador de uma angústia tremenda que já desisti de resolver, e vou para outro mundo, para ser que de lá me esclareçam, porque lá de cá já vi que não, já vi que lá não vou. Mas recordo que a Sexta-feira Santa é, talvez, eu ia dizer, que juntamente com o dia de Natal, dos feriados religiosos mais fortes, eventualmente mais forte, mesmo no mundo rural. Sexta-feira Santa não trabalho, ponto final. Às vezes, é um trabalho leve, dá-se aqui uma coisa, pega-se numa enxada, pega-se no trator e por exemplo, coisa. O mundo rural é muito, 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 muito exigente nisso. Não trabalha pura e simplesmente na Sexta-feira Santa. Portanto, fica aqui essa recordação e a saudação para quem cultiva esses valores. No domingo é mais festivo, já é normalmente mais alegre, também vai ter melhor tempo em princípio do que vai ter
do que vai ter
o dia 2. O dia 2 anuncia, apesar de tudo, algumas nuvens e alguns chuviscos. No domingo já é mais festa. Eu tenho na minha imagem de menino a visita pascal, que era importante porque no mundo rural quebrava a rotina. A visita pascal era feita pelo parco, que se fazia acompanhar pelo juiz da Páscoa, que normalmente levava uma opa vermelha, pelo homem que levava a cesta para trazer os ovos, porque grande parte do mundo rural, o que se dava na Páscoa, posteriormente passou a ser dinheiro, mas não era, eram ovos. Eram ovos que se davam, eventualmente também laranjas. Recebia-se com uma toalha branca numa mesa, recebia-se a equipa que ia fazer a visita pascal, onde estavam também umas laranjas em cima, eventualmente ali uns roçados, mas aquilo que se ofertava era ovos que depois o parco, quando eles chegavam ao sítio, ao destino, porque não raras vezes eles eram recolhidos numa cesta, e o meu pai era cesteiro, e elas não eram rotas, mas às vezes, ao fim de uma data de quilómetros, caía-se, depois caíam 2 ou 3, e partiam-se, as coisas não davam, mas era um dia, apesar de tudo, um dia bonito, é o dia da ressurreição. Este fenómeno religioso que se assinala nestes dias é um fenómeno profundo, verdadeiro ou não verdadeiro, obra da mente humana ou não obra da mente humana, mas é profundo e tem uma coisa que é comum às religiões e à católica por excelência, que é, digamos, sempre na direção da prática do bem. Esse é o seu propósito, é o escopo, é o sacrifício sofrido suportado pelas divindades para servirem de exemplo aos humanos, que são frequentemente tentados a pecar, e o pecar normalmente é ferir valores, é não cumprir, digamos, normas morais. Portanto, este convite ao bom comportamento, seja ele que natureza for, é sempre saudável que assim seja. Portanto, é com estas saudações pascais que eu felicito os meus ouvintes e que lhes agradeço quer a pachorra de me ouvir de vez em quando, quer sobretudo o serem nossos companheiros nesta jornada informativa que vamos, digamos, fazendo dia após dia ao longo do ano. Quanto à atualidade, a atualidade estar sentida, aliás, nota-se o próprio volume de informação que chega hoje às redações dos jornais é claramente diminuta. Este é um período em que o acontecer está naturalmente confinado, este ano mais confinado está por força destas restrições da pandemia que por aí há. Restrições que foram algumas levantadas ontem, decididas ontem, que vão ser levantadas agora nesta semana, que se vai iniciar na segunda-feira, que anda à volta das que nós estávamos à espera que se verificassem. Algumas são inevitáveis. São inevitáveis, embora sejam possíveis, porque os números têm melhorado. Porque mesmo que pareça inevitável, se não houver outra alternativa, evitável tem que ser. Mas os alunos, é bom, os números têm baixado, são de molde, digamos, a criar alguma expectativa de que as coisas não se agravarão muito, e é tempo de voltar à escola. Esta é que é a grande verdade. Se não, os miúdos andaram neste segundo período que terminou aí com os computadores às costas, uns, outros não andaram, foi com enxada às costas, não conseguiram ter acesso, que é uma das coisas porque me custa nisto e neste sistema de
ensino. Há muitos que não têm acesso.
É muito elitista, é muito disparativo. Metade dos alunos portugueses não têm acesso a aulas online, e mesmo que acesso tivessem, não têm condições nenhumas de que os pais lhe imponham aquelas disciplina que é preciso ter. A varrer seguro, um miúdo de 6 anos sentados ali por moto próprio numa cadeira segura não é?
É difícil.
É óbvio que não segura. E isso, parecendo que não, vai contribuir, esse desfazamento de aprendizagem vai contribuir e vai marcar decisivamente. O que se aprende, o que se não aprende na terceira classe vai fazer falta na quarta. O que se não aprende na quarta vai fazer falta na quinta. Ainda que se recupere este, há sempre faltas que se fazem. Eu ainda hoje tenho algumas faltas no meu saber, em algumas áreas, e resultantes de aprendizagens deficientes em algumas disciplinas, quando foi no meu tempo de aluno do ensino secundário. Ainda hoje noto claramente isso. E a verdade, onde eu aprendi bem e me senti bem, ainda hoje tenho um grau de conhecimento dessas matérias que me agrada muito mais do que as demais, do que as restantes. Portanto, meus miúdos têm que ir, até porque o final do ano está aí. E não assumindo a coragem que eu cheguei a certa altura a admitir que podia ser a melhor solução, que era anula-se o ano escolar. Porque continuo a pensar que, sendo um sacrifício muito grande, um esforço muito grande, mas também continuo a pensar que ser advogado ou médico aos 24 ou aos 25, ou professor aos 22 ou aos 23, ou outra coisa qualquer, não é assim tão importante quanto isso. Nós, aos 20 e tal anos, podemos dar de boa mente um ano da nossa vida digamos, a sacrificá-lo em nome de outros valores que valham a pena. Se assim não for, melhor é, mas a verdade é que alguns alunos ficam para trás, eu tenho pena que assim seja, e acho que é um sistema sempre com preocupações, com pouca igualdade, apesar dela se proclamar a torto e a direito, mas poucas condições de lealdade. Mas a verdade é que o ano letivo está aí, os miúdos que tiveram, os jovens que tiveram condições de aprendizagem e que estudaram merecem passar, portanto vamos aproveitar pelo menos estes e vamos dar condições, porque os exames estão a começar, não demora nada, porque há exames aí que são obrigatórios, até já este ano, no 11º ano, já há exames aí que são obrigatórios, que os miúdos têm que fazer. Portanto, acho bem isso, como acho bem que também se possa ter desconfinado alguma coisa a nível de esplanadas, onde for possível, bem, o tempo primaveril, o sol chama-nos, como também a nível de alguns negócios que seja menos, se restringe menos, gostava de ver os restaurantes cheios, gostava de ver os restaurantes aí, esses eternos sacrificados durante a pandemia, eternos durante a pandemia, gostava de os ver a recuperar, acho que foram os grandes e grandes sacrificados, e por isso eu gostava muito, e defendo desde o princípio, quando me apercebi, digamos, da excepcionalidade dos apoios que eles necessitam, eu defendi desde o princípio que eles deviam ser incluídos num tratamento de apoio à parte e não no tratamento geral do programa Apoiar ou outro qualquer que se aplica a outras atividades. Os restaurantes foram os mais sacrificados de longe.
E continuam a ser.
E continuam a ser. Não, são os mais sacrificados porque começaram o primeiro dia e vão acabaram.
E vão ser os últimos.
E vão ser dos últimos nisso. E depois não há alternativa. E esta história do leva para casa, esta história do servo ao postigo, outras coisas, vão lá ver. Isso é para a pessoa não ficar em casa a chatear a mulher ou a mulher não ficar em casa para chatear o homem. Porque isso não dá dinheiro. Basta uma questão de fazer as contas. Uma refeição hoje num restaurante normal para o cidadão comum deixará de ganho 2, 3 euros, não deixa mais, não vai restar 6 ou 7 euros para uma refeição. Se tem que comprar tudo e tem que pagar o fazê-lo e comprar os produtos, você não tira mais que 2 ou 3 euros. Você no takeaway serve 20 ou 30, você não é com 50 ou 60 euros por dia que você segura a economia de uma estrutura dessas. Portanto, defendia que eles deviam ter apoios específicos para a restauração. Ponto final. Do género de eu pago dois funcionários, não quer dizer que eles tivessem que pudessem abrir sem cuidados, não é isso que eu defendo. Não é isso que eu defendo. Eu defendo é que eles podem perfeitamente. Tem soluções. Podiam é, você não pode ter mais que 20, agora à hora do almoço vamos criar legislação em que permita às empresas que uns saiam às 11 e vão almoçar das 11 à 1, outros saem do meio-dia e vão almoçar do meio-dia às 2, outros saem à 1, vão almoçar da 1 às 3. E, digamos, a própria sociedade se desencontrava ela própria. E era mais fácil respeitar os confinamentos. É óbvio, a gente nos pode juntar no restaurante, mas a hora do almoço é a mesma para todos. É óbvio que vão todos à mesma hora almoçar. Se nós disséssemos, e grande parte das atividades das empresas, estou convencido que teria aderido a isto, se, digamos, desacertassem, por exemplo, a hora do almoço. Pronto, por aí vamos lá ver, mas deixar de ler aqui uma coisa que me parece uma resultante que não necessária, mas inevitável também, mas quero mesmo parecer, é que nós abrimos, tiramos o pé do acelerador, abrimos as escolas, nós eventualmente abrimos mais alguma coisa aqui nas planadas e nisto, mas isto tem consequências, vale a pena estarmos com histórias, isto faz aumentar. Agora esperamos é que faça aumentar mantendo os números e o contágio, o índice de contágio dentro de critérios de normalidade.
E esperamos que o cenário francês...
Esperamos que o vírus vire para o outro lado. E esperamos que o vírus se vire para o outro lado. Mas o cenário francês resulta exatamente destas tentativas. Porque isto é terrível, a gente não faz estas contas, mas... Isto é uma progressão geométrica, não é uma progressão numérica. Uma progressão numérica é que aquela é uma, soma-se 1 mais 2. A progressão geométrica é aquela de uma passa para 3, de 3 já passa para 7, de 7 já passa para agrava-se muito. E o contágio é em progressão geométrica, ou seja, você contagia um, este um já não vai contagiar outro. Porque estaríamos aí numa progressão numérica. Esse um vai contagiar mais 10 ou 11. Esses 10 ou 11... Cada um já se contagiar já mais 10 ou 11, está a ver, já vai para 100 e tal. Portanto, apanha números em 15 dias, em 3 semanas, altera-se um quadro sanitário, tudo por completo. E depois com esta agravante que é preciso ter em conta, eu sei, e costumo dizer e costumo escrever, a trilogia dos cuidados, lavar as mãos, usar máscaras e não andar agarrado a ninguém. Portanto, desacompanhar, separar. É a trilogia dos contactos que mantém desde o primeiro dia. Mas é preciso ter cuidado com isso, porque se não tivermos, as coisas voltam a agravar-se. E eu estou à espera que eles subam, espero é que subam para números possíveis de controlar, porque é bom que se diga, é isto que eu queria referir, é que o avanço no combate ao vírus ainda é zero. É preciso termos isso muito em conta. Já morreram no mundo milhões de pessoas e o avanço para o combate é zero. Nós pegarmos em Portugal, o que nós temos e o que tem evitado e o que nós temos até aqui são as medidas de cuidado. Temos mais nada. E temos poucos milhares vacinados com a primeira vacina, temos menos milhares ainda vacinado com as duas vacinas. Mas a vacina ainda não disse ao que vinha. É preciso ter cuidado. A vacina é o grande depositário, chamamos-lhe assim, da esperança e da expectativa. Mas está longe de nos dizer, não, isto resolve. Ou pelo menos faz baixar de 80, o contágio de 80 para 70. Ou tem aqui um efeito benéfico. Ainda não está dito. Como não está dito, também quais são as consequências, digamos, que a vacina possa deixar, ou sobretudo o vírus, quem apanhou o vírus, vacinado ou não, que depois possa vir a ter as consequências, se recupera uma pessoa que teve o contágio, se recupera a plenitude da sua capacidade física, se recupera a sua plenitude da sua expectativa de vida, se recupera a boa qualidade de vida que eventualmente tinha antes, tudo isso são respostas que ainda estão para ser dadas. E é bom a gente não deitar foguetes nem facilitar enquanto não tivermos estas respostas, porque a gente pode não ir, o vírus dá-nos, a gente é infectado pelo vírus, a gente consegue resolver o problema, a gente vai para casa, a gente já fuma mais um cigarro, já bebe mais um copo, mas se isso se traduzir para passar 2 anos, começa a ter isto, passado depois volta a ter aquilo, portanto, o vírus ainda morde, ainda nos afeta, isso, digamos, é um pouco como os feridos nos acidentes de aviação, a gente conta os mortos. Aí morreram 3 e então o acidente causa 3 mortos, mas não conta os 7 feridos que ficaram e que têm, vão para o anonimato, e desses 7 feridos, quantas e quantas vezes, 2 ou 3, ficam em condições de perfeita, digamos, de uma vida quase vegetal que os deixa. E outra nota que penso que é aqui referir, começa-se a desenhar aí uma perspectiva de crise política, porque pela primeira vez se vê um desentendimento não assumido entre o governo e o presidente da República, o que pode levar aqui a uma crise política. Eu diria que não é motivo para isso e que não vai, que isso, eu prevejo que tão depressa não vai acontecer. Há alturas para tudo e esta altura não é a altura para grandes crises, se bem que haja ministérios que estão, digamos, no limite das suas capacidades, que tiveram uns por razões de trabalho acrescido, o Ministério da Saúde tem todas as razões, a Marta Temido, a ministra que é a Cade Coimbra, tem todas as razões para estar cansada, estafada.
Não tem sido uma pasta fácil.
Não, absolutamente nada fácil. E depois não é só o cansaço que exige de reuniões atrás de reuniões, de reflexão atrás de reflexão, de estudar o problema de manhã à noite, é também o stress que isto provoca, a desmotivação, sabe Deus quantas vezes é que aquela mulher vai para a cama completamente arreliada porque as expectativas com que ela se levantou não se confirmaram ao princípio da tarde e o passo que ela pensava que tinha dado em frente, afinal foram 2 passos que deu em trás, sem culpa própria, porque estas questões não dependem nunca só de uma pessoa. Por isso é que eu acho que criticar um ministro da Saúde, que era Marta Temido, hoje, que era outro qualquer nestas condições, me parece parece, digamos, mais política quem gosta de tirar pedras propriamente de quem gosta de construir muros. Também a pasta do ambiente, o homem está ferido de asa, está claramente ferido de asa, ele foi até relativamente simpático aqui para o Baixo Mondego nos últimos dois ou três anos, desde as cheias de 2017, de janeiro de 2017, ele foi mais para as cheias, mais simpático para as cheias do que foi, por exemplo, para os incêndios, mas aqui para a zona do Baixo Mondego. Ele foi até um ministro acessível com quem os autarcas, quer Soure, quer Figueira da Foz, quer sobretudo Montemor, se entenderam muito bem, mas penso que também está no limite das suas próprias capacidades. Remodelações a este nível, pequenos reajustamentos, eu aceito e acredito que se verifique a curto prazo. Agora, que haja aqui um desentendimento grave entre Primeiro-Ministro e Presidente da República, que leve a que o Primeiro-Ministro, eventualmente, também cansado, também chateado, porque tem sido o homem da primeira linha, temos que reconhecer isso, bem ou mal, mas tem sido, fecha a pasta e diz, então, tomem vocês conta do barco, eu vou embora, como fizeram outros, até colegas do seu próprio partido, não acredito que ele o faça, não parece que seja o seu perfil. Vai estar uma questão curiosa, sobretudo em termos académicos, com a história disto de alargar os apoios sociais, que a Assembleia da República aprovou, alterando, digamos, o que estava previsto no orçamento, pode suscitar uma questão interessante do seu ponto de vista jurídico e do seu ponto de vista académico. Do seu ponto de vista jurídico, porque a Constituição é muito clara a dizer que não se podem fazer despesas que não estão orçamentadas, portanto, que não se pode ir além das despesas previstas no orçamento. E a lei aprovada na Assembleia da República é, por isso mesmo, claramente anticonstitucional. Claro que se pode jogar aqui com... Pode, mas eu penso que não deve, jogar-se aqui com outros dados. Mas a situação é atípica, a situação é normal, a situação é uma situação de emergência, e isto pode ser assim. Eu acredito que assim seja, e assim é de verdade, mas então temos que ir por outro caminho, não pelo caminho, digamos, de não cumprir a lei. Temos é que criar diplomas que tornem isso possível de outra forma, e não indo por via mais fácil, que é de não cumprir a Constituição. Já ontem eu vi a monstruosidade dizer que o direito subordina-se à política. Eu tenho muito medo disto. É para mim uma monstruosidade, que se não devia dizer, mas o direito não tem nada que subordinar à política, porque se o próprio direito subordinar à política, nós qualquer dia a política domina tudo e mais alguma coisa, e cada um, e os políticos e quem gravita à sua volta, fará tudo e mais alguma coisa, sem respeito nenhum exatamente para os limites legais, e normalmente os limites legais têm algum suporte ético, suporte moral. Portanto, creio que isso não deve por aí. Agora, criar legislação adequada à tipicidade da situação, respeitando as despesas orçamentais, mas arranjando verbas que passem ao lado do orçamento, eventualmente, com empréstimos, sem ser empréstimos, seja o que for, encontrar a situação parece impossível. Bom, mas foram por esse caminho e o governo tomou uma atitude que me parece que pode ser entendida com algum afrontamento à Presidência da República, mas eu penso que não se trata de afrontamento. O governo fica entalado porque o governo está sem dinheiro. Esta é a verdade. E está sem dinheiro porque nós somos um país... O outro holandês, o outro ministro holandês, que disse que a gente queria era boa vida e umas cachopas bonitas e uns copos ao fim da tarde, ele não se enganava em tudo, podia-se não enganar alguma coisa, mas alguma coisa, ele tinha razão. Nós gastamos muito mais dinheiro do que podemos, é uma característica nossa, não é deste governo, não é do anterior, é dos outros, nós gastamos sempre mais dinheiro. E este governo já o mandato anterior este, abdicou completamente do investimento público. Você não vê uma obra de grande vulto que tenha sido feita nos últimos 5, 6 anos. Você não viu pôr mais um quilómetro de linha férrea em lado nenhum. Você não viu abrir mais 2 quilómetros de autoestrada em lado nenhum. Você não viu construir nenhuma como é aquilo da água, como é que chamam as...
Saneamentos.
As portagens. Não é portagens, não. Nada, as da Agueira e outras que
barragens.
As barragens que agora estiveram, também não vale a pena construir mais nenhuma, senão elas vão-se embora. Fica a água e a despesa e a barragem e o lucro que dão vão-se embora. Portanto, um governo que abdica, que não vai a uma parte da fatia do bolo e dedica aquele dinheiro para investimento público, seja o que for, o que é que acontece? Para consumo, para gastar no dia-a-dia, tens verbas que não está habituado, que crescem, tanto gasta a tripa e a forra. Em vez de uma cerveja, bebe duas. Em vez de três, bebe quatro. Em vez de fazer uma festa com três artistas, faz uma festa com cinco ou seis artistas. Portanto, gastas. E como este governo vive muito o seu eleitorado, é o eleitorado que gravita à volta do orçamento do Estado, à volta da função pública, não só, mas muito à volta da função pública, isso significa que é fácil, está identificado e é fácil agradar. É aumentar pensões, é aumentar subsídios, é aumentar isto, é aumentar aquilo. Depois, quando vem uma situação destas, quando vem uma anormalidade destas, como esta pandemia, que requer apoios excepcionais e em quantidades industriais, não há dinheiro.
Não há dinheiro.
Não há dinheiro. Este é que é o problema de Portugal e um pouco da Europa. Porque Portugal é aluno da Europa e a Europa faz mais ou menos o mesmo, só que os outros países têm para a tripa fora.
Têm outra capacidade.
Têm outra capacidade e nós não temos, portanto nós facilmente rapamos os bolsos. Facilmente a gente vai duas ou três vezes aos bolsos e depois quando lá volta a quarta ou quinta vez já lá não há tostões para tirar. Portanto, esta situação é difícil para o governo e o governo vai à busca da declaração ao pedir a fiscalização sucessiva da constitucionalidade da lei, vai à procura de uma norma, de uma decisão do Tribunal Constitucional que desqualifique a decisão tomada pelo Presidente da República. O Presidente da República diz: promulgas, logo considerou-a constitucional. O aceitou que a invulgaridade do momento levaria a isso, que é o tal que eu discordo, que eu tenho muito cuidado com isso. E isso, se acontecesse, estava-se uma coisa gira. Não vai acontecer, até porque a decisão do Tribunal Constitucional
vai demorar.
Vai se arrastar no tempo. E como a lei tem que ser complicada, quando vier a lei, já. Quando vier a decisão.
A decisão já
se tornou inútil. Chama, em direito, por inutilidade superveniente, já nem vale a pena resolver a questão. Mas se fosse em tempo, podia-se gerar aqui uma situação que deu comigo a pensar nela, que era, em termos académicos, interessante. Que era isto: o Tribunal Constitucional declarar inconstitucional uma lei que foi promulgada pelo Presidente da República, o que não é vulgar, que foi promulgada pelo Presidente da República, que, além do Presidente da República, aí está, é um dos principais constitucionalistas do país. Está a ver? Gerava aqui uma situação que isto, meu caro amigo, depois na mão e na boca de alguns juristas aqui em Portugal, dava um cabo do Marcelo até à quinta casa. Ele já fora de Lisboa, do seu ponto de vista agora académico, sendo um homem brilhante, sendo um homem que é um professor catedrático, mas, por exemplo, foi um homem que teve uma carreira muito boa, excelente, fora do vulgar, é um professor de catedrático, tem todas as insígnias e mais algumas que lhe advenham dessa de coisa, mas está longe de ser considerado um mestre, por exemplo, no direito constitucional, como é, por exemplo, em Coimbra Gomes Canutilho ou Vital Moreira. E isto não é uma questão de conibricia aguda que me esteja a dar, não.
É a realidade.
É a realidade, é a realidade. Basta ver até pela bibliografia publicada, os grandes manuais para o estudo da Constituição, do direito constitucional, são da Escola de Coimbra, não são da Escola de Lisboa, e muito menos do próprio Marcelo. Mas que não deixaria de ser aqui um esfregar de costas, um bocado interessante, considerar inconstitucional uma lei promulgada, um diploma promulgado pelo Presidente da República, que é, simultaneamente, digamos, especialista em direito constitucional. Teríamos aqui uma questão interessante. Mas isso é mais, digamos, uma figura de estilo, uma situação de estilo que poderá dar que falar mais daqui a alguns tempos. Pronto, e com isto renovo e recordo os meus votos de Boa Páscoa que disse no princípio. E tal como disse na semana passada, na sexta-feira da semana passada, eu queria recordar a Coimbra que vai ter aí um domingo bonito, como dizem, que tenha cuidado, sobretudo nas zonas de São Paulo, nas zonas do Parque Verde. São zonas atraentes. Nós estamos todos fartos de estar em casa. compreendo que saiam, mas tentem ter alguns cuidados. E não vejo ainda razões, e isto já acontece, por exemplo, muito no Choupal, mas também já vai acontecendo num número maior do que devia acontecer no próprio Parque Verde, em que as pessoas dispensem a máscara. Que raio é que a máscara não é simpática, eu sei que não é nada simpática, e então eles foram num rosto de uma mulher bonita, ainda mais antipática é, mas é mais um bocadito, vamos lá pôr a máscara e vamos...
Sim, também não é uma coisa que custa assim tanto.
Não é tão pesada quanto isso. Não é tão pesada quanto isso, e vamos tentar evitar, porque depende de nós, depende muito mais de nós, depende de nós e do vírus, muito mais ainda do que da ciência médica. A ciência médica está a fazer o seu caminho, e falo-á com certeza, mas levará o seu tempo.
Muito obrigado, o jornalista Lino Vinhal passou por aqui com este Assim Pensa, nesta emissão do programa da manhã de Sexta-feira Santa.